A memória humana tem um jeito, muito peculiar de pregar peças na gente. A gente sempre acha que conhece perfeitamente uma história clássica.
Com certeza, aquelas que a gente ouve a vida toda, né?
Exatamente. Mas aí, quando surge a necessidade de organizar os fatos de forma estritamente cronológica, tipo numa prova escolar, parece que a gente entra num labirinto.
É, o chão parece que muda de cor a cada passo. E cada porta leva para um cenário que, assim, não faz sentido nenhum com o anterior.
É um caos. E é exatamente por isso que eu estou muito animada para o nosso mergulho profundo de hoje. A gente preparou isso especialmente para a turma do sexto ano.
Isso aí. O foco hoje é 100% tático.
Sim, nós vamos destrinchar a cronologia exata de O Patinho Feio, do brilhante Hans Christian Andersen. A nossa missão aqui não é só recontar a historinha, sabe? A gente vai dominar a linha do tempo para a turma gabaritar qualquer questão de ordenação de acontecimentos nas provas.
E para dominar essa sequência, a gente precisa introduzir a chave de ouro logo de cara. Existe uma estrutura secreta, tipo um esqueleto que sustenta toda a passagem do tempo nesse livro.
Opa, conta mais sobre esse esqueleto.
Então, a história caminha lado a lado com as estações do ano. O tempo da natureza é o relógio da narrativa. O ciclo é muito claro, prestem atenção: verão, outono, inverno e primavera.
Verão, outono, inverno e primavera. Tá, essa é a espinha dorsal, né? Mas como a gente preenche isso? Qual é o mapa exato da jornada dele?
Existe uma sequência exata, é o gabarito definitivo da jornada, e eu vou falar a lista completa agora pela primeira vez.
Quem estiver anotando, essa é a hora.
O percurso é: ninho, água, pátio, pântano, chalé, cisnes, gelo, casa, primavera, jardim, reflexo, acolhimento.
Nossa, é uma jornada bem longa quando a gente coloca assim, de ponta a ponta. Vamos desempacotar cada uma dessas etapas, então. Começando lá no calorão do verão.
Vamos lá. O cenário inicial no verão é o ninho. A mamãe-pata está chocando os ovos no meio de folhas de bardana, que são.
Aquelas trepadeiras gigantes, né?
Isso, trepadeiras gigantes. E aqui tem um detalhe crucial das fontes: o ovo do nosso protagonista é maior e demora muito mais tempo para abrir. Enquanto a mãe está lá esperando, chega uma pata idosa que está de visita. Ela olha para o ovo e jura que é um ovo de peru.
Sério? Ela manda a mãe abandonar o ovo?
Sim, ela aconselha a mãe a largar o ovo para lá e ensinar os outros filhotes a nadar. Mas a mãe, né, continua esperando.
Sorte dele, porque aí o ovo abre. E nasce um filhote grande, desengonçado e bem diferente dos outros. Mas o teste real vem no dia seguinte, que é a segunda etapa da nossa lista, a água.
Exato. A água é tipo o grande teste prático.
É, a mãe leva a ninhada para nadar, porque se ele afundar como uma pedra, a pata velha estava certa e ele é um peru.
Mas ele não afunda. Ele nada maravilhosamente bem, provando para a mãe que é um pato.
Passou no teste biológico, mas aí vem a terceira etapa, que é onde o sofrimento começa de verdade, o pátio.
O pátio é a sociedade dos animais. E tem uma pata lá com uma fita vermelha na perna, que é considerada a mais nobre.
É tipo o refeitório de uma escola muito hostil, sabe? Quem é diferente vira alvo.
Com certeza. Ele é ridicularizado, toma bicada, é empurrado. Até a menina que dá comida para as aves chuta ele. E a pressão é tão grande que até a própria família rejeita o coitadinho.
E sem suportar essa rejeição toda, ele foge, o que nos leva à quarta etapa.
O pântano. Ele voa por cima da cerca e vai para o pântano dos patos selvagens. Lá, ele está muito cansado, muito triste. E ele encontra dois jovens gansos selvagens.
Aqueles gansos super arrogantes, né?
Eles mesmos. São muito insolentes, chamam ele para ser ave migratória, mas de repente, bang, bang.
Eita!
Pois é, os gansos morrem ali na hora durante uma caçada. O pântano vira um caos.
E no meio dessa confusão tem uma cena super tensa. Aparece um cachorro de caça gigante.
Gigante, bocarra aberta, dentes afiados.
O cachorro fareja o patinho e simplesmente vai embora, sem fazer nada. Só que a percepção dele mesmo tá tão distorcida pela rejeição lá do pátio que ele pensa o quê?
Ele pensa: que sorte eu tenho de ser feio! Nem o cachorro quis me morder.
Nossa, é muito triste. Ele conclui que a feiura salvou a vida dele. Mas isso é uma relação de causa e consequência super importante para a cronologia. O trauma do pátio causa essa reação no pântano.
Exatamente. E aí ele fica horas lá escondido até que foge debaixo de uma tempestade horrível. O que nos leva para a quinta etapa, o chalé.
Ele se abriga num chalé caindo aos pedaços, né? Quem mora lá?
Uma velha senhora que tem a visão muito ruim e acha que ele é uma pata gorda que vai dar ovos.
Ah, claro.
Além dela, tem um gato e uma galinha chamada Lina Pernas Curtas.
Lina Pernas Curtas. Eu acho o gato e a galinha a cara dos trolls de internet de hoje em dia. Eles vivem numa bolha, eles acham que são a metade do mundo e a melhor metade, né?
Sim, eles são completamente arrogantes. Eles exigem que o patinho saiba botar ovos, que saiba ronronar ou soltar faíscas.
Como ele não sabe fazer nada disso, ele tenta explicar o desejo imenso que ele tem de nadar, de mergulhar a cabeça na água. E a galinha acha um absurdo.
Completamente. E por se sentir totalmente incompreendido, ele decide ir embora do chalé.
E antes da gente mudar de estação do ano, vamos fazer a nossa segunda repetição do percurso para gravar bem?
Vamos lá, todo mundo acompanhando. O percurso é ninho, água, pátio, pântano, chalé, cisnes, gelo, casa, primavera, jardim, reflexo, acolhimento.
Perfeito. Saímos do chalé e chegamos no outono. As folhas começam a ficar alaranjadas. E aqui tem uma pegadinha de prova.
Muito cuidado aqui, pessoal. É no outono que ele vê um bando de cisnes brancos majestosos voando para o sul pela primeira vez. Ele admira, solta um grito estranho, sente uma ligação muito forte, mas...
Mas ele não se descobre cisne aqui. Ele só vê os cisnes, certo?
Correto. Ele não faz ideia do que eles são. Aí logo depois o clima esfria de vez e chegamos no inverno e no gelo.
Nossa, e essa parte é sofrida. A água vai congelando, ele tem que nadar sem parar para manter um buraco aberto no gelo.
Até que ele fique exausto, congela e quase morre. Sorte que um camponês passa, quebra o gelo com um tamanco e leva ele.
E aí chegamos na oitava etapa, a casa do camponês. E olha a psicologia operando de novo. Ele acorda lá. As crianças querem brincar com ele, mas ele acha o quê?
Que vai ser atacado. Igualzinho lá no pátio.
Exato. O trauma dita ação. Ele entra em pânico, derruba leite, cai no barril de manteiga, na tina de louça, vira uma bagunça.
E aí ele foge para a neve de novo e passa o resto do inverno inteiro sofrendo com muito frio e fome.
Mas, finalmente, o renascimento acontece. A primavera chega com o sol, as cotovias cantando, e ele percebe que as asas dele estão fortes.
Tão fortes que ele levanta um voo bem alto e pousa num jardim, o Jardim das Macieiras Floridas. E lá estão eles, os três cisnes nadando.
Ele toma uma decisão meio dramática, né? Ele pensa que vai ser morto por ousar chegar perto deles, sendo tão feio.
Ele nada na direção deles, abaixa a cabeça esperando aquele golpe fatal e olha para a água... É aí que acontece o clímax, a etapa do reflexo.
E aqui eu preciso fazer um alerta gigante para quem está acompanhando. Não há magia nessa história. Não teve fada madrinha, não teve poção. Ele sempre foi um cisne.
Exatamente. Ele só chocou no ninho errado, do lado dos patos. Ele precisou do tempo da natureza, das estações do ano, para crescer e se desenvolver.
E aí, chegamos na última etapa. O acolhimento. Ele é recebido com carinho pelos outros cisnes, as crianças jogam pão no jardim elogiando ele, e ele fica imensamente feliz, mas não orgulhoso, porque a história diz que um bom coração não se torna arrogante.
Uma baita lição. E agora que a gente entende a história completa, precisamos falar do treinamento tático para as questões de prova.
Adoro essa parte. Dicas de ouro, vamos lá.
Para questões de sequência, são 5 dicas básicas. 1. Localize primeiras estações do ano.
2. Identifique os lugares.
3. Observe personagens exclusivos, tipo, se a galinha Lina apareceu, você está no chalé. 4. Ligue causas e consequências. O medo no pântano e na casa do camponês é culpa do trauma no pátio.
Perfeito.
E 5, desconfie de inversões temporais nas alternativas.
E para não se perder nos lugares, a gente tem um mnemônico mágico. É uma frase curtinha. O pato passou com grande coragem até o jardim.
Sensacional essa frase. Vamos traduzir ela. O O inicial é de ovo. A palavra pato é o pátio. Passou é o pântano.
E a preposição com?
Com lembra o chalé. Grande lembra o gelo. Coragem é a casa do camponês. Até é a água do reflexo. E jardim, claro, é o jardim dos cisnes.
O pato passou com grande coragem até o jardim. Muito bom. E reforçando rápido aquelas pegadinhas que derrubam muita gente. Ele vê os cisnes antes do inverno, lá no outono. Mas a descoberta de que ele é um cisne só acontece na primavera.
Isso mesmo. O chalé também é antes do gelo. A casa do camponês é depois do congelamento. E o reflexo na água vem antes do acolhimento.
Show! Para testar se a gente aprendeu mesmo, vamos fazer um exercício oral. Você joga os fatos todos misturados e a gente organiza.
Fechado. Lá vai. Bem fora de ordem. O camponês quebra o gelo, o ovo maior se abre, o patinho vê os cisnes, ele entra no chalé, ele vê seu reflexo, os gansos são mortos e a mãe leva os filhotes para nadar.
Nossa, dá até um nó na cabeça escutar assim tudo misturado. Mas vamos lá, pensando nas causas e estações.
Pensem aí, turma, qual a ordem correta?
Vamos montar juntos. Começa na biologia. Primeiro o ovo. Então o ovo maior se abre. Aí vem o teste. A mãe leva os filhotes para nadar. O nado.
Certo, e depois?
Foge para o pântano. Então vem a morte dos gansos. Depois da caçada, vem a tempestade e o chalé. Sai do chalé e vem o outono. Então, primeira visão dos cisnes.
Excelente.
Aí o inverno ataca. Gelo e salvamento pelo camponês. E, por fim, na primavera, o reflexo.
Gabarito perfeito. Ovo, nado, morte dos gansos, chalé, primeira visão dos cisnes, gelo e camponês, reflexo.
E para fechar esse raciocínio com chave de ouro, a gente tem aquele outro mnemônico, que é o mnemônico dos verbos. Ele conta a biologia e a emoção em só 10 palavras.
Exato, é uma síntese rítmica. Funciona assim. Nasceu, nadou, sofreu, fugiu, abrigou-se, admirou, congelou, escapou, voou e se encontrou.
Vamos quebrar rapidinho de onde vem cada um, só para ter certeza?
Vamos lá. Nasceu, que é o ninho e o ovo. Nadou, que é o teste na água. Sofreu, que é a rejeição no pátio. Fugiu, lá pro pântano. Abrigou-se, no chalé, com o gato e a galinha.
Admirou, que é a primeira visão dos cisnes no outono. Congelou, no inverno. Escapou, da casa do camponês de volta para a neve. Voou, quando a primavera chegou e as asas estavam fortes. E se encontrou, quando viu o reflexo e descobriu a identidade. Nasceu, nadou, sofreu, fugiu, abrigou-se, admirou, congelou, escapou, voou e se encontrou.
Incrível, né? É memorização pura. E para gravar de vez, vamos recitar a nossa jornada dos 12 lugares pela terceira e última vez, de forma bem triunfante agora.
Juntos! Ninho, água, pátio, pântano, chalé, cisnes, gelo, casa, primavera, jardim, reflexo, acolhimento.
Com essa estrutura não tem erro na hora da prova. Mas sabe, antes da gente ir, tem um pensamento provocativo que a história deixa pra gente.
Ah, eu adoro essas reflexões, manda ver.
Pensa bem, o patinho passou meses acreditando que era um monstro, um fracasso. Por quê? Porque as pessoas do pátio e do chalé mediam o valor dele com a régua errada. Eles queriam que um cisne agisse como galinha.
É verdade. A régua estava totalmente viciada.
Quantas vezes, na vida real, a gente acha que falhou num teste, numa matéria, ou se sente deslocado quando, na verdade, a gente só está nadando no lago errado. Ou talvez a gente só esteja na estação errada da vida, esperando o nosso inverno passar.
Caramba, isso é profundo. Fica aí essa baita reflexão para a turma levar não só para a prova, mas para a vida toda, né?
Com certeza.
Muito bem, galera, do sexto ano, desejamos uma prova excelente para todos vocês. Confiem na cronologia, lembrem dos mnemônicos e não caiam nas pegadinhas das estações do ano. Um grande abraço e até o nosso próximo Mergulho Profundo.